Eu estou tendo a satisfação de receber nos estúdios a psicóloga Delma Abate para a gente falar sobre palestra que vai acontecer no sábado na SIC sobre saúde mental. A psicóloga Delma conversa conosco, é um assunto bem interessante. Você pode também encaminhar pergunta, tem alguma observação sobre saúde mental, alguma pergunta que você gostaria de fazer a psicóloga Delma, pode mandar para cá no WhatsApp 991-37-7533. Delma, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre atentos para essa questão da saúde mental, né? Bem, sábado agora, no próximo sábado, das 14 às 16, nós estaremos ministrando uma palestra sobre transtorno de pânico e depressões. Então, lá nós vamos falar sobre toda a sintomatologia. O que o indivíduo precisa ter? Quais são os sintomas que a pessoa precisa ter para ela ser classificada uma síndrome do pânico ou um transtorno de pânico? E quais são os sintomas de uma depressão? Porque muitas vezes a pessoa até sente algumas coisas, mas não é isso, não é aquilo. Ela vê no Google, né?
Uhum.
Ela vai olhar, que ela está sentindo, ela vai ver o que é e lá ela se assusta. Mesmo que ela fique sabendo por lá o que é, que ela olha e fala, eu tenho tudo isso, e o que fazer depois que você leu? Né?
Uhum.
Aí lá na palestra nós vamos explicar direitinho o que fazer, né? Como conduzir. Por exemplo, se você tem uma pessoa que você está na rua e você vê uma pessoa tendo um ataque de pânico, uma crise de pânico, como é que você, leigo, vai poder ajudar essa pessoa? O que que você faz? Ali a gente vai falar sobre o que fazer e o que não fazer, né?
Uhum.
Aí técnicas de respiração, forma de conduzir e tudo mais, porque eu acho que é meio que prestar os primeiros socorros para uma pessoa que está tendo isso. Por que que a gente está abordando esse tema? Porque está muito comum, muito mais do que a gente imagina. Então, as pessoas estão realmente sofrendo muito com crises de ansiedade enormes. O que que é a diferença de crise de ansiedade para transtorno de pânico? O transtorno de pânico, pânico é um medo, né? É uma ansiedade muito grande que gera um medo avassalador, que vai deixando a pessoa de tal modo que ela acha que ela não consegue respirar. Ela tem a sensação que não tem ar o suficiente. Ela sente um sufocamento, ela começa a ter um pensamento muito acelerado, o coração também acelera muito, e ela tem um medo de morrer, muito grande. Medo que ela não vai sobreviver e que aquilo vai matá-la. Ela tem a certeza absoluta que ela vai morrer. Sabe? Ou vai enlouquecer. Então, ela não vai estar racionalizando muito naquele momento. Então, como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa naquele momento? Como é que eu faço? Então, lá na palestra, nós vamos abordar mais profundamente esses temas de como fazer, como ajudar um familiar, como ajudar também você que é professor, professora, e que tem muito isso na sua escola e você não sabe direito o que fazer. Às vezes, a pessoa é levada, maior parte do tempo é levada ao hospital, chega lá, aí ela é examinada, faz lá os exames e aí dizem a ela, não, você não está infartando. É só uma crise de ansiedade. Só?
Uhum.
Só uma crise de ansiedade? Minha nossa, isso é um problema. Isso é um problema de saúde mental. Precisa conduzir ao tratamento médico, ao tratamento psicológico. E na psicoterapia, como psicólogo, em consultório, psicóloga clínica como eu sou, nós não damos medicações, a gente não receita. O psiquiatra é que vai fazer a medicação, né?
Uhum.
E nós ali vamos tentar, junto com o paciente, entender as causas que trazem aquilo à tona, quais os gatilhos que fazem disparar aquelas crises, porque depois a pessoa fica muito mal, porque ela se culpa, né? Ela acha que ela é incapaz. Outra coisa também que é muito comum na depressão, as pessoas acharem assim, ah, é porque você não reza, porque você não está fazendo a sua parte, você não tem essa vontade, você precisa ter vontade. Não depende da vontade do indivíduo, mas sim ele está doente. E doença não adianta, né? É bom rezar, é ótimo você desenvolver a sua espiritualidade. Então, a espiritualidade, a gente já fala, uma questão espiritual é espiritual, uma questão emocional é emocional, uma questão física é uma questão física. Uma coisa não anula a outra. Você pode tratar a sua saúde mental e também espiritual e vice-versa. Você não precisa deixar nada. Cuidado físico, do mental e do espiritual. Ótimo. Só que não dá para deixar uma dessas coisas. É importante, se você precisar de um tratamento, procurar o profissional. Porque às vezes há muito preconceito. É muito assim, as pessoas ficam assim achando, denegrindo a imagem do outro, alguma coisa assim, porque acha que ele está fraco, porque não sei o quê. Então, a pessoa está lá sentindo, tremores pelo corpo, são como se fossem abalos, né? Como se tivesse um tremor. Às vezes frio e calor ao mesmo tempo. Um calorão que dá na base do pescoço, a pessoa fala, não estou na menopausa, só tenho 16 anos, 18, não é possível. O coração, a impressão que vai saltar pela boca. A pessoa quer engolir, não sai, porque fica um nó na garganta. A pessoa, às vezes, ela começa ela esquece, ela tem aqueles lapsos, né? Do nada, ela não sabe mais o que está fazendo, porque ela esquece do que ia fazer. Né? Fica com a atenção comprometida, sem contar que a angústia e o pensamento acelerado leva ela a pensar, e porque como ela está mesmo sentindo dor no peito, mal-estar, ela vai acreditar que ela vai morrer, que é um infarto, que é um AVC, que é alguma coisa muito grave, e que a coisa muito, muito ruim está para acontecer. E ela começa a não ter mais descanso, porque ela não sabe quando vai dar. Uhum. Se esse tipo de mal-estar acontecer em um lugar público, ela vai associar assim: nossa, então eu não posso ir ao shopping, porque lá eu tenho pânico. Daí ela fala, ah, eu tenho fobia social, se eu for lá para o shopping junto com pessoas, eu passo mal. Não é isso. Ela iria passar mal em qualquer lugar, e dá em estado calmo como estado agitado. Então, é o acúmulo de coisas. E esses acúmulos, né, do estresse, você estando... suscetível a esse estresse o tempo todo, colocado sobre estresse o tempo todo, a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade maior, desenvolve uma depressão, porque ela não melhora, não melhora, ela vai desanimando. E aí podemos falar que o mês que vem, o setembro amarelo, uhum. Onde a gente fala mais da prevenção, né, a prevenção contra o suicídio, olhando mais para as nossas questões emocionais, para os nossos conflitos internos, para os nossa fragilidade humana, né? Uhum. E não ultrapassar tanto os limites daquilo que a gente acredita poder fazer, como se nós fôssemos de inoxidável ou, né, não humanos. E a gente acaba virando tipo um super-homem, uma super-mulher, e a gente não tem esses poderes, né?
Participando aqui da CBN, a Marlene, ouvinte aqui de Cascavel, Darcy também interagindo aqui conosco. A Marlene até nos faz aqui... Ela fala sobre um parente que ela acredita que está com depressão, mas não procura e não aceita que está vivendo esse momento. Essa é uma interpretação que ela tem. Delma, tem muita gente que está vivendo esse drama e pensa assim, não, eu não vou procurar psicólogo, psiquiatra, não, eu não estou louco, eu estou bem, eu vou melhorar, isso aqui é por causa daquilo, por causa daquilo outro e tal. E vive um clima muito desfavorável e não procura ajuda.
Milhares de pessoas fazem isso. É por isso que as coisas ficam piores. Então, se você tem uma infecçãozinha pequenininha, num cortezinho lá, que a tendência é ficar pior. Se você trata logo, não fica bacana? Vamos pensar na saúde física. Um problema de saúde física que você tem. No início de um câncer, por exemplo. Inicialmente, você vai lá, tira, está tudo bem. Esperar avançar e tomar conta do corpo inteiro, aí a gente fica com dificuldade para curar, né? Uhum. Então, tudo que você... Ah, eu vou dar conta sozinho. Isso é muito característico. A pessoa fala, não, não preciso, não estou louco, não preciso de ajuda. Okay? Ele não está aceitando a ajuda do outro porque acha que não precisa. Mas, na verdade, tanto as doenças físicas como as mentais, é preciso procurar ajuda. Uhum. Então, o primeiro passo para que você comece a sarar, a melhorar, a curar, é você procurar a orientação de um psicólogo, de um profissional... É, procurar entender o que está acontecendo. Procura, né? Às vezes o psicólogo, vendo a situação, ele vai encaminhar ao psiquiatra para que haja a medicação, se caso for necessário. Então, assim, quantas pessoas que vieram ao meu consultório que vieram por conta de uma situação assim familiar ou de relacionamento, que estava muita briga, muita confusão, e ela estava já entrando por um quadro depressivo. Uhum. Porque daí, quem convive junto não aguenta. Quem está convivendo não suporta mais o outro, não aguenta mais, às vezes, o outro, porque a depressão dá muita irritação.
Olha que interessante, Delma, não te interrompendo, não, a mensagem aqui, a ouvinte pediu para não ser identificada, a gente vai preservar aqui o nome. Ela diz que viveu cerca de 3 anos numa angústia plena, a ponto de cometer o suicídio, num desespero grande, e entendia que jamais teria que procurar ajuda, que o problema estava dentro dela e que ela teria que resolver, e não seria através de uma ajuda médica ou clínica. E depois ela acabou sendo atendida, ela relata aqui, E com um simples remédio, a vida dela praticamente voltou ao normal. Quer dizer, foi receitada, ela não diz que o remédio, não precisa dizer também, mas aquele remédio deu o equilíbrio que ela precisava e ela voltou à vida.
Exatamente isso. Às vezes a gente fica tantos anos tentando resolver sozinhos, como ali a outra pessoa disse, ah, meu irmão não quer ir, meu familiar não quer ir procurar ajuda, porque ele acha que não precisa, que ele dá conta sozinho. E às vezes sofrer 5 anos, 3 anos, 6 anos, às vezes um monte de tempo, passa talvez pela adolescência toda sofrendo.
Causa um estrago na família.
Na família, às vezes o divórcio, às vezes causa um divórcio, às vezes não consegue educar os filhos, porque a pessoa com depressão ela fica muito diferente, ela muda a forma como ela lida, o humor dela muda, a dores no corpo é possível ter, então tudo acaba ficando muito pesado, é como se estivesse arrastando correntes. Uhum. Então, se de repente começar a ter um problema e procurar ajuda, e não assim achar, eu não preciso de ajuda, ou eu tenho vergonha de pedir ajuda, ou eu vou me diminuir se eu pedir ajuda. Pedir ajuda é um gesto de que você ama a si mesmo, né? Uhum. Que você gosta de você e você quer uma ajuda especial para você, ou melhor, você quer para você, né? É melhor, a gente não quer a melhor roupa, então por que não a melhor ajuda, a melhor remédio? E aí vai ao psiquiatra, receita uma medicação e a medicação regula o humor da pessoa e ela melhora. É assim, é simples, não é tão grave assim. O problema é, a gente fica tentando conscientizar justamente porque as pessoas tentam um suicídio, que nem ela tentou, mas ela não conseguiu. Então, ideações suicidas. Idealiza o suicídio, pensa nele, pensa na maneira, se é assim, se é assado. Ela fica pensando um modo de não viver mais. Às vezes, dormir o dia inteiro é uma forma de fuga, fugir do problema. Então, ali fica aquela situação muito complicada e, às vezes, uma consulta, um acompanhamento por alguns meses, né? Um tratamento, 6 meses é o correto, né? Uma medicação. Às vezes, é ao longo da vida, como um problema de diabetes. Vamos pensar, tenho diabetes. Tenho que tomar a medicação. Ok, o outro comprimidinho que você vai tomar agora não vai brigar com aquele. Uhum. Tudo bem, estou tomando um, porque eu acho que bem medicado a gente vive muito bem, sabe?
O bom é não tomar, mas se precisa, tem que tomar. Não tem outra saída.
Só que tem uma coisa, lembra da Covid inicial? Uhum. Todo mundo queria remédio?
Uhum.
Então, quando precisa, tem que tomar.
Tem que tomar. Nosso tempo está acabando, tem aqui o Josias, obrigado Josias, dizer que ele estava também vivendo um clima de muita ansiedade, passou a tomar um remédio, passou a fazer caminhadas. Hoje ele é um atleta, ele brinca aqui e a vida dele mudou.
Nossa, que bom.
Né? O exercício físico, a oxigenação do corpo, ele coloca aqui.
Exato,
escreveu um texto longo,
certo,
diz que ajuda bastante.
Está certo, está certo.
Falou, vai caminhar, quem está angustiado vai caminhar, toma água, conheça novos lugares, se encontra com a natureza.
Ele está dando as orientações corretas. Olha que o profissional que te atendeu deu umas excelentes dicas. Né? Deu umas excelentes dicas para você. Eu acho que é bem por aí. A gente precisa mesmo fazer outros movimentos. Só lembrando aqui que, para os participantes da palestra que estão cursando a psicologia, tanto aqui como em qualquer outra universidade, recebem aí o certificado de presença, valendo a carga horária. Vai valer para... Mas vai valer como... Então ele vai ter horas de atividade extracurricular. Isso que me fugiu aqui.
Delma Abate, palestra sobre... Não pode, tem que controlar a ansiedade.
Não,
é que o repórter CBN está chamando.
Água,
o repórter CBN está chamando e a gente fica ansioso aqui. O apresentador também, ele tem que ficar olhando. Ele olha o operador gesticula lá. Ó, a rede chamando.
Nossa, está todo mundo apavorado aqui.
Então, dia 20 de agosto, sábado, do auditório da SIC, das 2 às 4 da tarde, a palestra sobre saúde mental com a psicóloga Delma Abate. Você pode obter mais informações no telefone 999-73-7099.
Não esqueça que ela é fornecida pelo Lions Club, que será revertido, o valor recebido será para a compra de óculos para as crianças.
Delma, muito obrigado, esperamos vê-la novamente aqui para a gente interagir com os ouvintes e falar mais sobre essas ações que precisam ser colocadas em prática no que diz respeito à saúde mental. Estou lendo aqui algumas mensagens, várias pessoas interagindo aqui conosco, falando sobre as experiências, e a gente tem observado que quando fala-se em saúde mental, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos, a situação tem se agravado,
muito,
não é?
Muito.
A ansiedade, principalmente com a pandemia. Muito obrigado.
Eu que te agradeço. E obrigado a todos os ouvintes.
11 horas e 31 minutos, repórter CBN no ar.
Rede CBN. Top de 5 segundos.